Olha, logicamente que o momento é um momento difícil, tanto para o governo federal como para os governos estaduais e municipais. Essa abertura dessa CPI nesse momento, a gente vê muito focada em tentar, de alguma forma, direcionar as investigações somente para o governo federal. A gente é a favor de que as investigações elas sejam amplas, se investiguem membros do governo federal, os governos estaduais, alguns governos municipais, porque os escândalos de corrupção durante a pandemia estão aí na mídia para quem quiser ver. Operações da Polícia Federal, foram mais de 60 operações da Polícia Federal em todo o Brasil. Tivemos grandes escândalos no Amazonas, no Pará, no estado do Ceará, aí na Prefeitura de Fortaleza. Tivemos também no Rio de Janeiro outro grande escândalo. E está comprovado, vai falar sobramento, está comprovado o desvio de recurso público, hospital de campanha com recurso destinado para facção criminosa, a gente viu lá no Rio de Janeiro, hospital de campanha com desvio de recursos aí em Fortaleza. Então, os escândalos são muitos. Infelizmente, a gente tem visto dos membros da CPI, na sua maioria, é uma tentativa muito grande de desgastar e punir somente o governo federal. Eu acho que isso já está muito claro para o cidadão de bem. A grande imprensa, infelizmente, é muito focada também em derrubar o presidente da República. Só noticiam as coisas que prejudicam o governo federal. A gente não vê por parte da imprensa nenhuma pressão para que se investigue os governos estaduais. Eu acho que a imprensa não está sendo isenta em sua maioria. Logicamente, eu estou falando da grande imprensa nacional. E a gente espera, logicamente, que as vacinas cheguem. A gente tem no estado de Ceará já a chegada de 3 milhões de vacinas. Há um delay muito grande. A gente tem cobrado muito o governo do estado, das prefeituras, agilidade na aplicação dessas vacinas. Por exemplo, a Coronavac estava faltando. Chegaram dois lotes de Coronavac em Fortaleza essa semana e a prefeitura de Fortaleza disse que não vai aplicar a Coronavac. Explicação para isso não existe. Então, temos três vacinas chegando no estado de Ceará, três vacinas diferentes. E a gente não só torce, mas cobra também do governo do estado e das prefeituras a agilidade na aplicação dessas vacinas, porque a gente entende que somente com a ampla imunização a gente vai ter um retorno completo da atividade econômica e a gente vai recuperar os empregos que foram perdidos durante esse período da pandemia.
Ok, Harrison, fica à vontade.
Bom, Capitão Wagner, Harrison Ramon. Seguinte, no ano de 2019, Capitão Wagner, foi protocolado no seu gabinete um ofício através da AFAS em que solicitava a Vossa Excelência uma dotação para aquisição de um veículo tipo picape para estruturar a vigilância sanitária aqui do município de Ipu. E hoje se faz tão salutar um equipamento dessa natureza por conta do sobrecarregamento que há em todas as vigilâncias, né, para poder melhor prestar uma fiscalização em relação às medidas restritivas em atenção ao decreto do Estado do Ceará. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se é possível conceder essa dotação orçamentária, tendo em vista que o ofício foi protocolado no seu gabinete no ano de 2019.
Doutor Harrison, a gente já destinou para o município de Ipu, no primeiro momento em 2019, R$500 mil para a obra de pavimentação aí na comunidade dos Macacos. É uma reivindicação da época da campanha. Em 2018 pediram isso para a gente. A comunidade dos Macacos, quando a gente visitou juntamente com o vereador Nonato Filho, não me pediu dinheiro, não me pediu nada. O que eles pediram foi que a gente pudesse destinar esse recurso para esse calçamento. E a gente já honrou com esse compromisso, destinando aí R$500 mil para essa obra. Nós também lutamos aí junto com os concursados que passaram no concurso da prefeitura ainda em gestões anteriores e até hoje não conseguiram ser nomeados, e está lutando em virtude disso. A gente conseguiu destinar 5 poços profundos aí, em parceria também com o Nonato Filho, com o Nonato Martins, com o Nonato Pai, com o Carlos Eduardo, as 5 comunidades diferentes. A gente está muito feliz porque os poços já foram perfurados, estão sendo instalados, a comunidade vai ter alegria, principalmente em locais em que havia uma grande dificuldade de acesso à água, né? A comunidade Macaco foi atendida, espraiado dos Doroteus, Mundo Novo, localidade de Piedade e também a comunidade de Juremal, todas as comunidades atendidas. Um dos postos, inclusive, no Mundo Novo, com a vazão de 7.200 litros de água por hora, então a gente está muito satisfeito com relação a isso. Mas para você não achar que eu estou fugindo do seu questionamento, a gente está destinando esse ano um orçamento de 2020, que vai ser aplicado agora em 2021, um recurso para a prefeitura na área da saúde que pode ser utilizado para aquisição desse veículo. O valor tem em torno de R$1.500.000, é um valor considerável, então a gente espera, eu vou conversar com o prefeito, para que tão logo esse recurso esteja nos cofres da prefeitura, ele possa atender essa demanda justa aí dos servidores, até para que eles possam desempenhar uma atividade com maior qualidade e prestar um serviço de maior qualidade para a população.
Capitão, desde já gostaria de agradecer a atenção, é uma luta encampada através da Associação dos Filhos e Amigos de Ipu. E o senhor tem sido bastante generoso em relação aos votos que você obteve aqui no nosso município. E desde já fico agradecido por esse compromisso em trabalhar em prol do nosso município, em prol de toda a comunidade de Ipu. Carlos Eduardo.
Maravilha. Agradecer ao capitão por mais esse anúncio aí de verba do município de Ipu, verba para a saúde, que realmente nós precisamos. Eu vou aproveitar aqui, capitão, ao vivo, os microfones da FM Cidade, e fazer um pedido que não é, digamos assim, de competência sua, mas é de um grande amigo seu, de um grande parceiro, que é o senador Eduardo Irão. Nós estamos com um projeto de lei que busca instalar um piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Esse projeto está no Senado, inclusive a relatora do PROS, né, Zeneide, salvo engano.
Zenaide,
do Rio Grande do Norte, não é isso?
Isso.
Então, eu estive antes de ontem, conversando com uma enfermeira, e ela estava me dizendo que aqui no estado do Ceará, o senador já tinha assinado, o Tasso não tinha assinado ainda, mas ontem eu fiquei sabendo que assinou, e está faltando agora o nosso senador Eduardo Irão, que eu tenho certeza que é sensível à causa, e eu faço aqui o pedido a você, para que você faça essa comunicação com ele, para que ele possa também assinar essa urgência, digamos assim, para que o projeto seja apreciado e aprovado, esse piso nacional para esses profissionais de saúde que nós sabemos que são fundamentais.
O momento é mais que oportuno, né, Carlos Eduardo? Esses profissionais estão na ponta do combate ao coronavírus. A gente, inclusive, já se posicionou em relação a isso, porque nós temos projetos tramitando no Senado e na Câmara que tratam do piso salarial e também da carga horária semanal dessa categoria. E eu já conversei com o senador Eduardo Irão e ele é muito responsável as ações dele. Ele tem dito, olha, Wagner, colocou em votação, com certeza a gente vai votar a favor, não tem como votar contra, mas assim como ele, eu penso que algumas pessoas estão querendo apenas fazer populismo e não tem um compromisso de fato em colocar essa questão em pauta. Bora lá, o exemplo do Estado do Ceará. O governo do Estado do Ceará poderia já pagar esse piso sem necessidade que nós temos uma lei federal. Muita gente quer apenas jogar para a plateia, mas é um compromisso nosso, já fiz vídeo, já publiquei nas minhas redes sociais, já encaminhei para várias entidades que representam a enfermagem no Estado do Ceará do nosso compromisso em relação à votação favorável a esse projeto, né, ao projeto que cria um piso e ao projeto que cria a carga horária. Então são vários os projetos, o que está em pauta, o que está sendo discutido nesse momento com mais ansiedade pela categoria é o que está no Senado, e podem ter certeza que eu vou conversar sim com o senador Eduardo Irão, a gente já tem a garantia do voto dele, mas também para ele assinar esse documento. Mas é importante que todo mundo tenha consciência que quem define a pauta é a mesa diretora. Na hora que o presidente do Senado quiser colocar em pauta, ele coloca sem necessidade desse documento, mas logicamente que o documento fortalece o pedido e a gente vai estar conversando aí com o senador para que ele possa também subscrever esse documento.
São
dois. Carlos Eduardo deve ter saído ainda.
Com certeza. Bom, capitão, são 12h44. O professor Kleber Teixeira, ele caminhou uma pergunta para o senhor. Localizei a pergunta do KT. Kleber Teixeira. Pronto.
Muito boa tarde, cara. Do Vago, né? Muito boa tarde.
Mas você lá descarregou, rapaz. Agora liguei novamente aqui.
Política debate. Capitão, o senhor esteve defendendo uma causa, ao meu modo de ver, muito nobre. Muito, mas muito mesmo pertinente dentro da comunidade poense, sobretudo a mais de 300 famílias, que é a questão dos concursados. Eu queria que o senhor nos atualizasse como é que está essa situação lá junto ao Supremo Tribunal Federal. Queria também lhe parabenizar por sua iniciativa desse diálogo, né, dessa parceria com o Dr. Rodrigo Farias, e a gente torce para que com a sua força, com o seu engajamento, aconteça uma solução para essas famílias o mais breve possível. Um abraço, professor Pucheira, e aguardo aqui a sua resposta.
Agradecer ao professor Kleber Teixeira aí pelo questionamento, a oportunidade para tocar no assunto que eu tinha falado agora há pouco, mas tocar de forma detalhada. Nosso amigo Carlos Eduardo, o Nonato Filho, o Nonato Martins já tinham nos trazido essa demanda dos concursados, mas além deles, o advogado que é responsável pelo processo nos procurou. Nós viabilizamos através do PROS um questionamento a nível federal. A gente está acompanhando muito de perto toda essa tramitação. A gente vê que o direito é muito bom, é muito positivo, né? O doutor Carlos Eduardo é advogado, pode explicar até com mais detalhes do que eu. Então, o direito é positivo, que a gente precisa, logicamente, é um posicionamento de decisão do tribunal em relação a determinar que a prefeitura, de fato, ela cumpra o que está determinado em lei. O que a gente está aguardando nesse momento é apenas essa decisão, mas está acompanhando muito de pé e também junto com os advogados que são responsáveis, o escritório que é responsável pela ação, que em parceria com o jurídico do PROS protocolou esse pedido aí junto ao tribunal, e a gente espera muito em breve ter uma resposta positiva. O acompanhamento está sendo da nossa equipe, da equipe do PROS, da equipe também do escritório que protocolou e está acompanhando de perto esse processo. É urgente que a gente tenha essa decisão, até porque o prejuízo é incalculável, né? São 300 famílias que sofreram para preparar esses candidatos para que eles pudessem ser aprovados no concurso, e de repente uma decisão equivocada por parte da gestão há muito tempo atrás, a gente tem que registrar, prejudicou essas pessoas, e a gente espera ressarcir esse prejuízo nomeando de forma devida todos os aprovados.
São 12 horas e 47 minutos, estamos conversando com o deputado federal Capitão Vargas. Carlos Eduardo.
Capitão, entrando agora no tema mais político, né, sobre campanhas eleitorais, como é que está o fortalecimento do grupo que é liderado por você? E aí eu vou aqui me incluir nesse grupo. Como é que está o trabalho, como é que está a formação, o fortalecimento desse grupo, a possibilidade da sua candidatura a governador ou a senador? Como é que está também o trabalho para a Câmara Federal? Nós sabemos que é necessária o aumento da banca dos deputados federais e também dos deputados estaduais aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Como é que está esse trabalho que é liderado por você?
Olha, Carlos Eduardo, a gente está tentando unir a oposição. Nós sabemos que a oposição unida ela se fortalece. Nós temos alguns nomes aí para essa chapa majoritária, mas além da chapa majoritária, como você falou, a gente está preocupado em eleger nossos deputados estaduais, nossos deputados federais. Nós temos alguns que já estão em mandato, que devem trabalhar pela reeleição. A gente espera também conseguir eleger novos deputados, para que assim a gente tenha não só renovação na Assembleia e na Câmara dos Deputados, mas também o fortalecimento do nosso grupo. Aproveito até a oportunidade para informar aqui que já fiz o convite formal ao nosso amigo Carlos Eduardo, para que ele possa disputar a eleição como candidato a deputado estadual. Eu acho que, além da região do Ipu, da região da Serra, na região metropolitana de Fortaleza, o Carlos Eduardo tem uma representatividade muito grande, então tem chances de vencer a eleição para deputado estadual, está lá nos representando na Assembleia, e a gente quer fortalecer o nosso grupo, trazendo para essa chapa, para esse chapão de deputados federais e estaduais, nosso amigo Moses Rodrigues, que é deputado federal é muito atuante aí na região norte, a gente espera que ele esteja conosco. O pai dele deve ser candidato a deputado estadual também, já convida, e ele tem ciência desse convite para estar conosco. Nós temos outros deputados estaduais, como a doutora Silvana, que deve estar agregada ao nosso grupo também em 2022, o próprio Noel, o Tony Brito, a deputada Fernanda.